Glória a Deus, amém. Queria orar e aí a gente compartilhar o pão que a gente tem para compartilhar nessa mesa aí no dia de hoje. Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, obrigado por estar aqui na casa do meu pai, junto com o Ricardo, a Marcinha, e testemunhar assim a bondade e a misericórdia do Senhor. Qualquer que fosse o resultado do processo, haveria gratidão no nosso coração. Mas estar com meu pai e poder conversar com ele sobre trabalho é muito bom. Muito obrigado. 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 Obrigado pelo teu amor, pela tua fidelidade. E que, ó Deus, esse óleo de refrigério, consolo e favor possa cair sobre a nossa cabeça, que escorrer pela gola das nossas vestes e alcançar todas as famílias e casas que estão aqui nesse momento agora compartilhando conosco, para que naquilo que nós temos sido consolados, nós possamos consolar a outros, Pai. No nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero compartilhar com você o que está lá em Colossenses, no capítulo 2, na esteira dessa reflexão que a gente está fazendo aí desde domingo. A gente falou ontem sobre o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. E o texto lá de Colossenses 2 diz o seguinte: e ele riscou, ele rasgou, ele anulou, ele desfez a cédula de condenação que era contra nós e que de todas as maneiras nos colocava numa condição desfavorável. Então, nós precisamos internalizar, meditar, nós precisamos incorporar mesmo, isso tem que descer lá no mais profundo do nosso entendimento. Que o perdão dos pecados não implica em a gente contemporizar, a gente relevar, a gente desculpar um erro. Não. O perdão concedido por Cristo Jesus anula todo tipo de condenação que havia sobre a humanidade. Isso tem que ser assim, amado, tomado com muita seriedade. Por isso que nós não estamos autorizados a tratar ninguém segundo o seu pecado, como Paulo escreve na 2 Coríntios capítulo 5. Toda vez que você trata com alguém segundo o pecado dele, como se você estivesse dizendo e assumindo que o sacrifício de Cristo foi nulo. Por isso que o que pesa de condenação sobre a humanidade não é o ônus do pecado, é o ônus da rebeldia. Ninguém vai pagar ou está pagando pelo pecado. Porque o pecado era impagável a partir de uma pessoa condenada. Por isso Cristo veio sacrificar alguém justo, um cordeiro sem mancha e sem pecado, foi sacrificado não apenas para perdoar o pecado, mas para anular toda a condenação e todas as implicações condenatórias e malditas que pesavam sobre nós em função do pecado. Por isso que quando João Batista olha para Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então hoje todo o ônus de condenação que paira sobre a humanidade está na sua rebeldia. Por isso que o nosso ministério como igreja é a reconciliação a partir do absoluto do perdão de pecado. Então o perdão de deixa Deus ministrar o seu coração aqui. O perdão de pecados não é relativo ao arrependimento. O arrependimento é relativo ao absoluto do perdão. Então há um absoluto fruto de perdão, no exercício da plenitude da misericórdia e da bondade, Deus, usando da sua fidelidade, opera com misericórdia e bondade, compra a nossa dívida com sangue, rasga a condenação que pesava sobre nós e nos lava daquilo que nos colocava em condição de separação. Então ele nos reconcilia. Por isso, quando a gente vai tratar o nosso empenho, o nosso esforço, o nosso compromisso de tratar dessa temática da culpa e graça, é porque muitas pessoas não estão percebendo que o maior impedimento para exercício da responsabilidade, muitas pessoas não estão assumindo suas responsabilidades, não estão sendo efetivos na sua responsabilidade, não estão exercendo a sua responsabilidade com autoridade, porque estão sob o peso de uma culpa que já foi removida. Então não há mais peso de culpa. Por que que muitas pessoas não querem assumir a responsabilidade? Culpa. Por que que as pessoas se escondem por trás da cortina da timidez? Culpa. Por que que algumas pessoas tomam a vida pelo controle das mãos e exercem violência? Culpa. Por que que Caim matou Abel? Culpa. O que que está levando você, muitas vezes, a matar seu irmão em nome do culto? Por que que algumas pessoas estão matando o irmão em nome do culto? Culpa. Quando o Caim matou Abel, é porque pesou sobre ele a ideia de uma culpa. Sendo que Deus não estava olhando para o rito do Caim, estava olhando para o coração dele. Deus não está impressionado com os nossos ritos. Deus não está impressionado com você. Deus olha para o nosso coração. E se há culpa no nosso coração, a gente acaba servindo a Deus para ficar livre do quê? Da culpa. Tem gente que faz filantropia, não porque ama o irmão, para ficar livre do quê? Da culpa. Tem gente que opera milagres, não porque está querendo abençoar o outro, mas quer usar o outro como troféu do seu ministério. O que, que é isso? Culpa. Tem gente que prega para garantir que a doutrina vai estabelecer um status quo de garantia. Isso é ensino? Não, isso é culpa. Por que que às vezes você não exerce misericórdia, mas exerce tolerância? Por que que tem muita gente que, em vez de ser paciente, é tolerante? E a tolerância tem limite. Culpa. Tolerância é uma ação de quem se sente culpado. Paciência é uma disposição de quem ama. Vou repetir. Tolerância é o exercício compensatório de quem tem culpa. Paciência é o compromisso redentor de quem ama. Amém, mãe? Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, a cédula de condenação que havia contra nós não está numa gaveta para Deus esfregar a nossa cara. Ela foi rasgada. Por isso, no dia do juízo, ninguém vai conversar com Deus sobre pecado, mas sobre compromisso com o propósito. Deus não vai conversar sobre pecado, vai conversar sobre submissão e rebeldia. Porque muita gente vai falar em nome de Deus, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, em teu nome fizemos aquilo outro. Esse tipo de relatório é relatório de quem ama? Não. É relatório de quem está querendo se livrar das suas culpas. Cuidado. Para que não aconteça de você apresentar um relatório de bons serviços prestados, como quem está querendo, através dele, se livrar da sua culpa. E não um relatório de boas obras. E boas obras só são boas obras se elas são livres de quê? De culpa. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, boa noite, bom descanso, bom sono. E vamos lá, até amanhã. A gente, se Deus quiser, está junto aqui para continuar compartilhando essa mesa maravilhosa. Tá bom? Forte abraço, fica na paz.